Eu tive o prazer também de conviver com o Carlos Mota, ele também era professor do setor privado, porque professor hoje, para sobreviver, ele tem que trabalhar no setor público, no setor privado. E eu tive o prazer de conviver, inclusive, com o professor Carlos Mota, né, no ensino superior, e relatar, quando nós estávamos fundando o nosso sindicato, que o nosso sindicato nós fundamos desmembramento do setor público. Né? O professor Carlos Mota sempre presente, atuando, não só na defesa da educação pública, mas também preocupado na defesa do setor privado. Então, nada mais justo e dessa lei receber o nome do professor Carlos Mota. E, principalmente, isso para a gente, educador, tem um simbolismo muito grande. Né? A Rita e os familiares do professor Carlos Mota têm se dedicado a praticamente, aí, né, Rita, boa parte da vida, do dia a dia, para que a morte do professor Carlos Mota não seja em vão. Né? E nada mais justo do que a gente consolidar essa lei, né, que também não vai resolver, a lei por si só não resolve o problema, mas já é o início também de uma mudança na educação. Então, nesse sentido, muito obrigado e eu quero agradecer a oportunidade.
Muito bem. Meus cumprimentos ao professor Rodrigo Pereira de Paula, presidente do Sindicato dos Professores em Estabelecimentos Particulares de Ensino aqui do DF, que deixou também uma série de contribuições, reafirmou que o projeto 131, né, deverá se chamar professor Carlos Mota, e eu achei interessante, entre tantas outras contribuições que vão ficar na fita que está gravada e vai ser encaminhada aos senadores, essa de que as escolas todas estejam abertas no fim de semana, como espaço de lazer, de formação e, naturalmente, de educação. Nesse momento, nós vamos passar um vídeo. Eu pediria que meus três convidados voltassem ao plenário, os três, porque o pai do Carlos e a esposa continuam conosco aqui na mesa. Esses três retornam ao plenário e eu convido para a mesa, nessa terceira mesa, Paulo Fernando de Melo Rocha, orientador educacional, mestre em educação. Então, chamamos a Paula Fernanda Melo Rocha. A Paula é orientadora educacional, mestre em educação. E chamamos também o professor Castro Barreira de Carvalho, professor de Educação Física e técnico na área de Direitos Humanos da Subsecretaria para Educação Integral, Cidadania e Direitos Humanos da Secretaria de Educação. Eu pediria para que passasse o vídeo. Daí o senador Cristóvão fala no momento que ele entender, senador Cristóvão, como autor do requerimento, Vossa Excelência fala no momento que entender mais adequado.
Há 10 anos, a professora Aparecida Maria Santos Vec estava dando aula quando ouviu um barulho e, pouco tempo depois, percebeu que havia sido baleada por um dos seus alunos, de apenas 13 anos.
Estava escrevendo na lousa e, quando ouvi o disparo, eu nem sei como que aconteceu antes, como é que estava. Eles estavam em silêncio, mas eu estava de costas escrevendo na lousa. Eu acredito que estava destravada a arma e ele mirou em mim para assustar os colegas e disparou. Ele entrou nas costas, no lado esquerdo, atravessou o pulmão, saiu aqui na frente e a bala ficou cravada na lousa.
A agressão contra professores pode se dar das mais variadas formas. Segundo uma pesquisa da Aldemo sobre o assunto, alguns fatores contribuem para que o desrespeito gere danos.
O professor tem algumas dificuldades, né, porque ele recebia um aluno até por volta de 1970, um aluno que tinha uma boa formação, isto é, aluno educado e tal, e a partir de então ele passou a receber um aluno com pouca formação, né, e aí entra a questão da família, e com alta informação. Então o aluno sabe mais hoje, porque pelo acesso que tem aos meios de comunicação, né, principalmente a internet, mas ele respeita menos. Né? Então isso foi, os alunos foram ganhando espaço na questão da autoridade.
Dr. Márcio Nascimento, advogado do CPP, explica o caminho para os professores que se sentirem lesados.
Em caso do professor sofrer uma agressão física ou moral, A providência a se tomar é comparecer na delegacia de polícia, lavrar um boletim de ocorrência, se for o caso de agressão física, realizar um exame de corpo de delito, para que posteriormente sejam tomadas as providências cabíveis.
Hoje, inclusive, é comum que a agressão extravase a sala de aula e vá parar nas páginas da internet, seja por meio de ameaças ou difamações.
O aluno, quando ele não se sente à vontade com o professor, e sente vontade de maltratá-lo, de ofendê-lo, ele muitas vezes não tem coragem de fazer isso, principalmente nessa hora, nessa era da sociedade da informação, da juventude digital. Então ele vai até o seu computador em casa e ele se sente protegido pelo anonimato da internet e manda um e-mail para a direção da faculdade, criando uma história, ou da escola, né? E isso começa a circular na internet de uma forma como ondas, que nunca mais sai, né? E o professor, ele deve constatar que essa mensagem ela é verdadeira, né? Ou seja, que ela existe. Ele pode lavrar uma ata notarial, né? Fazendo com que um serventuário do cartório de registros faça uma ata descrevendo exatamente qual que é esse e-mail. Se essa informação insultuosa ao professor foi colocada na internet, também pode ser feita essa ata notarial ou a constatação por testemunhas por instrumento particular também.
A sensação de anonimato faz com que o aluno crie histórias para manchar a reputação do professor.
Posso citar um exemplo de um professor que nos procurou para relatar o seu caso. Foi criada uma página falsa dele no Orkut, na qual nessa página ele estaria fazendo um discurso ligado à pornografia infantil, sendo que essa página já foi constatada através de provas que não foi esse professor que ele criou essa página, e sim outras pessoas que têm interesse em prejudicar a imagem.
Um projeto de lei criado pelo deputado Rodrigo Hollenberg pretende criminalizar a agressão contra professores e profissionais de educação. O projeto prevê detenção para casos de agressão física, multas em casos de agressão moral e penas estabelecidas no Estatuto da Criança e do Adolescente para menores de idade.
Ok. Nosso vídeo aí que foi apresentado. Eu só espero não fazer nenhuma injustiça. Eu pedi para conferir 3-4 vezes, porque eu disse que eu já tinha falado em plenário, Santo Cristóvão, o nome dos estados que não cumprem o piso, que Vossa Excelência é o autor da lei. Eu pedi agora de novo as informações. A CNTE me falaram, foi a CNTE que forneceu. Então, quem não paga o piso, que é 1.197, Rondônia, Amapá, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Goiás, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Foi as informações que nós tínhamos. E ainda pode resgatar.
Só para esclarecer. O fato desses estados estarem listados como não pagantes do piso é como secretarias estaduais. Não significa que dentro desses estados existam secretarias municipais que já pagam este piso, normalmente até valor maior que esse. Tá bem? Só para
esclarecimento importante da doutora Nájila.
Quero agradecer a Nájila ter lembrado, mas também dizer, complementando, que muitos dos outros estados que pagam o piso tem município que não paga.
Que não paga.
Então, isso aí é medido não geograficamente, mas pela relação patronal.
Tá.
São os estados que não pagam aos professores estaduais.
Que tinham medido, porque é o caso da Bahia, se não me engano, que tem municípios que não paga. Que não paga. Professor, queria complementar?
Não, apenas reforçando isso, né? Eu, na minha fala, eu disse que se nós formos tratar essa questão do piso em termos dos 5 mil municípios, vai ser uma humilhação. Mas, evidentemente, que alguns municípios pagam o piso, né? Especialmente municípios, claro, mais ricos, mas a imensa maioria, se formos quantificar
pelo número de municípios,
a imensa maioria dos municípios não pagam.
Eu ia dizer que a maioria não paga dos municípios numa relação de 100, né? Ou seja, mais que 50% não paga. Passamos a palavra nesse momento a professora Paula Fernanda Melo Rocha, que é orientadora educacional, mestre em educação.
Boa Bom dia a todos, a todas. Queria dizer que eu fico muito feliz de participar dessa discussão, principalmente porque é a primeira vez que eu vejo um grupo se reunir para discutir a violência e propor um projeto de lei contra o professor. Geralmente a gente só pensa na violência contra os alunos, na violência da família, na violência da mulher, que de todas as causas são bem importantes também. Mas acho que a gente precisa olhar um pouco mais para o professor, um pouco mais para a educação. Quem é essa pessoa, né, que hoje está numa situação extremamente fragilizada? E está fragilizado como um reflexo de uma sociedade fragilizada também. Uma sociedade sem valores, uma sociedade sem referência, uma sociedade meritocrática, uma sociedade egoísta, onde a nossa escola simplesmente espelha tudo isso. Né? Então, assim, eu não quero apontar culpados, eu não sei se a culpa é da família, se a culpa é do poder público, se a culpa... Eu acho que a culpa, como disse a nossa colega de mesa, acho que a culpa é de todos nós, porque todos nós fazemos parte dessa sociedade. Então, se todos nós estamos aqui, de alguma forma, todos nós somos responsáveis pelo que nós temos aqui. Como professora... tem um dos pilares da educação que fala muito do aprender a viver juntos. E como professor, eu acho que esse talvez seja o pilar que a gente tem que trabalhar primeiro na escola, porque nós não estamos conseguindo viver juntos. Até as relações mais próximas, elas estão se tornando virtuais. Hoje em dia, a gente não gosta de ir no cinema e ter alguém que sente do nosso lado. A gente senta no cinema e, de preferência, coloca a cadeira, a bolsa, para ocupar a cadeira para ninguém sentar do nosso lado. Nós temos medo do contato com o outro, nós temos medo da avaliação do outro. Né? E como professora, eu já sofri várias situações de violência. Né, principalmente violência moral mesmo, de desrespeito com a profissão. Nossa, tão inteligente, por que virou professora? Podia ter feito outra coisa. E isso a gente escuta da família, a gente escuta dos alunos, e é triste isso. Eu sou professora porque eu escolhi ser, gosto da minha profissão e gostaria de ser mais valorizada. Né, já aconteceu uma situação, inclusive, de... quando, ao defender uma aluna de 7 anos de idade, espancada pelo pai, ao procurar defender essa criança, garantir o direito que ela tem de ser protegida, né, na infância, porque ela teve as duas mãos queimadas no fogão, porque não quis limpar a casa, eu fui ameaçada de morte pelo pai da criança. Por medo, fui embora da escola. Não tive coragem de ficar. E procurei ajuda. Fiz denúncias, inclusive, por escrito. Não tive retorno nenhum. A criança continua na escola, que eu ainda tenho contato com algumas pessoas da escola. O pai, do mesmo jeito. Ninguém fez nada. Então, acho que a gente precisa começar... Acho que esse sentimento de impunidade que vem carregando a sociedade precisa mudar. As coisas não podem passar impunes, porque as pessoas acham que pode fazer qualquer coisa. Que são super-homens. Ah, mas se eu vou fazer isso, não vai dar em nada mesmo. E isso a gente escuta dos nossos alunos. Eles não têm medo da punição. E eu não digo que eles devam ter medo, mas eles devem ter respeito, eles devem saber que eles vivem num mundo que existem regras e que o espaço dele precisa ser respeitado da mesma forma que ele precisa respeitar o espaço do outro, o direito do outro. Então, acho que a gente não pode se acostumar com a violência. E, às vezes, a sensação que eu tenho quando eu olho para a sociedade é que a violência está banalizada, que nós já nos acostumamos com ela, que ela faz parte desse cenário. E não deveria ser assim. Bom, eu acho que a gente precisa construir novas relações. E, para construir novas relações, eu queria concluir, eu vou ser bem objetiva, até pelo avançar da hora, eu queria concluir a minha fala com uma frase que Gandhi gostava muito de dizer, que o que incomoda não é a maldade dos maus, mas o silêncio dos bons. Se os bons são maioria, a gente precisa se unir e fazer alguma coisa. A gente precisa juntar forças e fazer com que as ações sejam mais efetivas. As coisas não podem continuar como estão. A violência contra os professores, a violência contra os alunos, a violência contra os pais, a violência contra a sociedade em geral. Acho que a gente precisa unir forças e mudar essa realidade e provar que os bons nesse país, os bons nesse planeta, são maioria. Porque se os maus são minoria, eles não podem continuar mandando. Obrigada.
bem.
Cumprimento a professora Paula Fernanda Melo Rocha, orientadora educacional, mestre em educação, e Santo Gustavo, que eu mais ouvi nas mesas, o que falavam os professores, foi nessa linha da Paula, né? Como que dizendo, tu tá nessa situação porque resolveu ser professora, mais ou menos isso, né? A linha geral que eu ouvi, que há um desprestígio, digamos, para os professores e professoras. Acho que todos que falaram aqui mostraram a falta de estrutura, a falta de condição, questão salarial, enfim, mais investimento na educação. E está sendo o eixo desse debate que, naturalmente, nos preocupa cada vez mais. Chegam a falar aqui, inúmeros falaram, que vai chegar um momento, e foi acho que a doutora Nájila que falou, que nós não vamos ter professor. Vão ter que apelar para o ensino tecnológico, né?
Inanimado.
Bom, vamos agora passar a palavra aqui para o professor de Educação Física e Técnica da área de Direitos Humanos da Subsecretaria para a Educação Integral, Cidadania e Direitos Humanos da Secretaria de Educação, professor Castro Barreira de Carvalho.
Pediria para passar o slide aí, por favor. Castro Barreira está aí. Bom dia a todos e a todas, saudando aqui a mesa e dizendo da satisfação de participar desta audiência. Nós colocamos ali num slide para orientar e para garantir a objetividade. É o projeto de lei do Senado PLS 191 que está em debate, né? Que estabelece os procedimentos de socialização e de prestação jurisdicional e prevê medidas protetivas para os casos de violência contra o professor oriunda da relação de educação. Contextualizando, trouxe aqui, ao meu ver, o que motiva o projeto de lei. Já lemos aí a pesquisa que foi feita, mas entendemos que essa situação ela se encontra da forma como ela está. A motivação maior é o medo do professor de denunciar. Ele não tem segurança dentro da escola e ele vai se expor e comprometer toda seu trabalho, sua profissão. Também a omissão nessa proteção ao professor. Quem cabe proteger o professor inicialmente é o Estado, quem é o grande responsável pela educação. Também a falta de efetividade de alguns princípios da LDB. Então veja que já existe uma legislação que garante ou define a garantia de uma educação de qualidade. No entanto, trouxe ali o artigo 3º, inciso 7º, com relação à valorização do profissional da educação escolar. E também o outro inciso lá, da gestão democrática do ensino público. Então veja que, apesar da LDB, que já existe há vários anos, essas questões elas não são colocadas em prática, ou quando são colocadas em prática, não atendem à sua finalidade. Pode passar. Continuando então aí a motivação para esse projeto de lei, ao meu ver, falta de aplicação dos mecanismos que promovam a cultura da paz. Elaboração de um planejamento, ali não tem o ponto e vírgula, não, tem os dois pontos. Elaboração do plano estratégico para o sistema de ensino. Um currículo construído coletivamente. Educação em direitos humanos como eixo integrador. A implementação da escola integral e não somente de ampliação do tempo da escola, mas a educação integral que cuida da formação da integralidade do ser. O planejamento e a fiscalização do ensino. Um projeto político pedagógico e a aplicação do regimento escolar. Então veja que esses itens todos aí, esses mecanismos todos, eles já existem e eles são conhecidos no universo aí da educação. No entanto, se justifica a existência dessa lei, senador? Porque esses mecanismos, eles não estão sendo colocados em prática. Eu já concluo, passa, por favor.
Começou agora.
Tá. Muito obrigado. Então tá bom. Agradeço. E então o arcabouço aí da legal e essa legislação do PLS 191 vai com certeza vai fazer parte.